Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Muito já foi dito sobre como a Covid-19 afetou idosos, mulheres, homens e crianças, mas pouco sabemos sobre os seus reflexos entre os adolescentes.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Com a pandemia, houve uma piora significativa na qualidade de vida dos mais jovens. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as condições de saúde mental lideram o ranking das doenças. A conversa deste episódio é com a médica ebiatra Maíra Pieri, da Clínica Pieri, chefe do Ambulatório de Ebiatria da PUC Campinas e professora de Pediatria da Faculdade São Leopoldo Mandique.
Para a gente entrar nessa entrevista, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é a função de um ebiatra.
E eu fico feliz de estar repartindo um pouco sobre a especialidade ebiatria. Ela, você tem como pré-requisito, você precisa ser uma médica pediatra para poder fazer a ebiatria, né? E ela cuida de jovens e adolescentes de 10 a 24 anos de idade. E o marco dos 24 anos de idade é porque quando o cérebro do ser humano está totalmente pronto, né? Então, por isso que ficou delimitado essa idade. E isso é um estudo até recente, dos últimos 5, 10 anos, para a medicina algo bem recente, né? E por isso que ficou esse limite. E o legal da ebiatria é que a gente trabalha sobre um tripé. A gente vê não só as causas médicas, mas as causas psicológicas e sociais do jovem, que são tão importantes, né, no dia de hoje.
É, doutora, existia, né, não sei se existe ainda, uma denominação, né, de que o adolescente, ele vai de acordo com algumas linhas aí, até os 18 anos ou até os 21 anos. Dentro da ebiatria, como que fica?
Então, até 18, 21 anos, depende, né? A OMS tem uma classificação, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem outra, por isso que, como adolescente, ficou determinado, né, para a Sociedade de Pediatria Brasileira e Americana também, que o jovem vai exatamente de 10 a 24 anos. Porém, lógico que nós não vamos tratar uma criança de 10 igual a um de 24, né? Então, a gente divide a adolescência em adolescência precoce, a tardia, que é quase o jovem adulto, e a intermediária, né? Então, a precoce vai de 10 a 12, 13 anos, depois tem o meio termo até 18, e de 18 a 24 é a adolescência tardia, ou também pode ser chamado do jovem adulto.
Doutora, nessa época de pandemia, a senhora que trabalha com os jovens, o que a senhora pode relatar para a gente? Se, assim, todo mundo está sofrendo, né? E de alguma forma, eu vi até recentemente que uma pesquisa de que mesmo depois que a gente passe a pandemia, a gente vai ter aí um legado de saúde mental muito grande por parte de tudo que a gente viveu. E a gente se preocupa, é lógico, o adulto está preocupado com isso, os afazeres do pai, da mãe, do jovem em geral, mas o adolescente se viu, de repente, fechado dentro de casa com essa pandemia, né? Fazendo as suas aulas online, perdeu o convívio com os amigos num momento de adolescência em que existe muita troca. E como que está esse adolescente hoje, a senhora que é uma especialista nisso?
Olha, Noêmia, realmente, os jovens, eu diria, se não foi o grupo que mais sofreu, talvez um dos que mais tenha sofrido com a questão do isolamento social. Porque a gente bem sabe, né, que na adolescência é muito importante as relações de amizade para o jovem. Eles estão quase que mais, num grau de importância, são quase mais importantes do que a relação familiar. Né? Então, esse jovem que tem essa questão dos amigos tão importante se viu trancado 24 horas dentro de casa com os pais. Não que não exista amor, não é nada disso, mas é que é importante para adolescente, né, essa troca com os amigos. Então, realmente, houve uma piora grande aí da saúde mental dos jovens, muitas questões de ansiedade, de depressão, até de ideações suicidas, aumentou bastante. A questão do cutting, né, as automutilações, aumentaram bastante. Acho que realmente sofreram e estão sofrendo. Até por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria se colocou a favor do retorno às aulas, né, pesando aí os prós e os contras, né, o retorno às aulas ainda é benéfico, né, como um cômpito geral aí do jovem. Então, realmente houve um sofrimento, a gente tem sido bastante procurada, né, com esse aumento de queixas da área psicológica, e estamos, né, tentando reverter, mas achamos que, de uma forma geral, assim que as aulas estiverem, né, restabelecidas, vão estar melhorando pouco a pouco essa questão aí dos jovens.
É que muito, muito mais que essa questão do aprendizado, né, que é muito importante também, doutora, eu também entendo que os relacionamentos sociais nessa época são, assim, de grande valia para o adulto que vai ser essa pessoa, né, que está passando por essa fase nesse momento. E daí, doutora, me colocando no lugar de pai e mãe desse adolescente que está preso dentro de casa, em isolamento, longe dos amigos, perdendo uma fase da sua vida, e os pais vendo esses filhos, que a única coisa que ele vai ter dentro de casa ali, no relacionamento com os amigos, para não perder, é o relacionamento virtual, e daí cada um fica no seu quarto, conversando, tendo a sua aula online, acaba vivendo, né, muito mais a vida na internet, seja por conta das aulas virtuais ou por conta das conversas com os amigos. O que os pais podem fazer nesse momento, doutora?
Olha, você tocou num ponto importante, né, que é esse abuso de telas, seja ela internet, videogames, né, e realmente isso aumentou bastante nessa fase de pandemia. E o que a gente sugere, né, é que, assim, que haja uma rotina na família, né, que haja limites nessa família. Então, mais do que nunca, almoçarem juntos, jantarem juntos, né, no final de semana, tentar fazer uma atividade, andar de bicicleta, tentar caminhar, que isso seja incentivado, sim, né, e que cada um está no seu quarto, mas que, de alguma forma, seja, tenha uma certa supervisão, um cuidado aí com esse jovem que está o tempo inteiro na frente aí de uma tela, né? Então a gente precisa estar atento como pais, e a rotina é algo bastante importante. Os jovens, além de tudo isso, né, têm ido muito pouco para o sol, né? Ficam tão dentro de casa, e o que ainda acontece? Há um decréscimo da vitamina D, né, abaixa a imunidade, favorece a depressão. Então a gente realmente precisa de um olhar cuidadoso aí para esse jovem.
Doutora, eu já ouvi muitas vezes, né, que pai e mãe, eles não têm que ser amigo do adolescente, eles são pais e mães, e que isso tem que ser bem estabelecido, que é lógico que eles vão dar o apoio ali que o adolescente precisa, mas que ele não pode querer assumir esse papel de amigo do adolescente, porque tem a fase que ele precisa do amigo, do confidente. E nesse momento em que isso não acontece e esse adolescente se fecha, é possível fazer alguma coisa? A senhora concorda com essa... eu acho que essa é uma frase, é um dito popular que as pessoas dizem aí, mas tem algum fundamento nisso, doutora?
Olha, eu não gosto nada que é muito taxativo, né? Eu acho que nem 8 nem 80. Eu acho assim, sem dúvida, pai é pai, não são amigos, não são amiguinhos de escola, mas que gostoso se forem pais amigos, souberem usar, né, a paternidade, a maternidade de uma forma legal, né, conversando, dialogando com esses filhos, melhor ainda, né? Mas independente disso, toda casa precisa de regra, precisa de limite, os filhos precisam ter mais do que nunca uma função, né, na casa também. Isso contribui muito até para valorizar, né, ser mais grato a tudo aí que recebem. E acho que a gente ficou muito, hoje a internet está sendo usada muito como, até como babá, até como liberar os filhos para se divertirem aí. E é diferente quando você, por exemplo, você vai levar um filho, né, numa festa, por exemplo, você sabe que festa que ele está indo, na casa de quem que ele está indo. Quando você larga, literalmente larga ele na frente da internet, você não sabe em que festa ele está frequentando, né? Então essa supervisão aí é importante, é bem importante, porque hoje uma outra questão, né, que é muito até abordada em congressos de pediatria, de medicina do adolescente, é a questão de acesso à pornografia, a sexo, que é hoje em dia bastante comum entre jovens e crianças até. Porque se você não for supervisionado e colocar na internet a palavra sexo, uma criança de 5 anos pode ter acesso a tudo que ela quiser. Então, precisa, assim, o ideal é que esses computadores, né, fossem, tivessem numa área comum, né, que todos trabalhassem quietinhos aí numa área comum. Seria o ideal.
Certo, doutora. E para os pais que fiquem mais atentos, né? Sempre é importante aí a sua dica, esse seu conselho. Como que, de alguma maneira, os pais podem iniciar uma conversa com esses filhos que ficam isolados ou que possa sentir que o filho está um pouco mais fechadinho, mais quietinho? A senhora disse até que aumentou bastante o número de casos de possibilidade aí, de tentativa de suicídio, de mutilações.
Sim, eu acho muito importante, né, os pais percebendo aí que esse filho, filha, né, tá mais recluso, tá mais baixo astral, tá mais triste, de procurar ajuda, né, uma ajuda especializada. E aí que eu acho que a pediatria é muito bacana, porque ela é um clínico geral do jovem que enxerga os aspectos psicológicos, né, isso é abordado na consulta. E outra coisa bacana na pediatria é que quase a totalidade da consulta é feita somente com o jovem. Então ele se sente à vontade de estar falando dos problemas dele, de coisas que talvez nem falasse em casa, né, e serem orientados aí para isso. Eu acho que essa é uma questão muito importante da pediatria.
E bacana, doutora, a senhora colocar essa, porque era uma questão também que eu ia te perguntar, como ajudar, né? E o pediatra, ele tem esse papel, então, de tudo, né? É um 3 em 1, é um psicólogo, é um especialista na idade e, ao mesmo tempo, ele também está acompanhando o desenvolvimento da saúde desse adolescente, né? Não vamos falar dessa criança porque, muitas vezes, já não é mais criança, né?
Então, Noemi, eu gosto de falar assim, sim, a gente não é um psicólogo e, muitas vezes, apesar de a gente aborda, assim, as causas psicológicas, mas, muitas vezes, a gente precisa, e é muito bacana que isso aconteça, um tratamento multidisciplinar. Por isso, na minha própria clínica, né, na Clínica Pieri, eu tenho nutricionista, tenho psicólogo, tenho psiquiatra, porque sim, a maioria dos casos é só o pediatra que vê. Mas eu vou te dar um exemplo, um caso aí de uma anorexia grave, né, o que hoje também os distúrbios alimentares aumentaram bastante. A gente precisa, poxa, que bacana se essa jovem aí com anorexia também seja acompanhada, faça uma terapia, que legal que ela passe na nutricionista também, alguns casos mais graves, e também, lógico, psiquiatra. Então, a gente aborda de forma multidisciplinar tudo isso, né? Então, em casos mais leves, de ansiedade, depressão, né, a gente conversa com o jovem, vê o nível que isso está e, dependendo, uma terapia sempre é bem-vinda, né? Então é um tratamento assim que a gente faz de múltiplo, né? Por isso multidisciplinar.
Eu achei legal essa questão da senhora dizer aí da multidisciplinar aí, inclusive com nutricionista, porque o fato de você estar mais recluso dentro de casa, você deixa de fazer atividade física, então você pode ganhar peso, ou até mesmo essa coisa da perda do apetite, porque de repente o adolescente dentro de casa para de comer e os pais não percebem, acho que só não está com vontade de comer, e ali por trás pode estar mascarado algum sintoma, alguma coisa, seja pela perda de peso ou pelo ganho excessivo, né?
É verdade, Noemi. É outra coisa que realmente aumentou bem na pandemia, né? Os distúrbios alimentares, sim, como eu falei. E muitos deixaram de fazer exercício, tem uma preguiça. E não sei se ainda tem estimulados a fazer virtualmente, né, os exercícios, mas que bom que nós estamos passando por uma fase melhor, saindo da fase vermelha, né, indo para uma fase melhor, que a gente já pode caminhar, isso sempre pôde, né, caminhar, que o jovem não se sente muito estimulado a caminhar, mas bicicleta, essas coisas podem ser feitas, né, e logo, se Deus quiser, os clubes já estão começando a ser reabertos para voltarem às academias, para que possa fazer um exercício, que isso ajuda, né, até para a parte mental, o exercício é muito importante, libera as endorfinas, né, você tem a sensação de um bem-estar, e isso é importante.
Com certeza, doutora, e tudo vai acabar bem, né? A gente está indo aí, se continuarmos no bom caminho, fazendo isolamento, cumprindo os protocolos de segurança sanitários, a gente com certeza vai sair dessa. Doutora, nosso tempo está acabando, eu gostaria de deixar à disposição para o seu recado final, pode ficar à vontade.
Perfeito, primeiro agradeço o convite, Noêmia, e aos jovens, né? Eu gosto de falar, aproveitem essa fase da vida tão gostosa que é a adolescência. Todo mundo vai lembrar com saudades da adolescência, mas não deixem de procurar ajuda, não deixem de ir ao médico, fazer a sua rotina, porque muitas das doenças físicas e psíquicas, quando são descobertas precocemente, são muito mais fáceis de serem lidadas com ela.
Todos os vínculos com a família, amigos e escola estão sendo ressignificados neste momento. E é uma boa oportunidade para que a família encontre prazer nos hábitos do cotidiano, nas atividades em conjunto. Pais, dialoguem e reflitam as medidas mais efetivas para que os adolescentes tornem-se adultos saudáveis. Eu estou nas redes sociais como @podcasttantascoisas e @noemiagomescps. Falem comigo, mandem suas sugestões de tema, indique, compartilhe com os amigos esse podcast. Até a próxima.
Você ouviu Tantas Coisas com Noemia Gomes.